Inicialmente, gostaria de pontuar alguns elementos. Em filosofia clínica, nós chegamos aos procedimentos somente após o exame diligente, minucioso da historicidade, também o estudo desta historicidade em relação ao contexto, que nós chamamos dos exames de categorias, bases categoriais, são elementos aristotélico-kantianos que foram adaptados aos nossos dias. E então, após a consideração da estrutura interna desta pessoa, como ela funciona em relação aos vários contextos e ambientes historiográficos, nós utilizamos elementos que denominamos submodos, ou seja, modos, maneiras que estão subordinadas, que são derivadas, são posteriores à compreensão da estrutura dessa pessoa, de sua historicidade. Sem termos esses elementos, não temos como utilizar os procedimentos clínicos. No entanto, dadas as contingências dos nossos dias, utilizamos elementos, procedimentos clínicos, às vezes sem esses elementos, em casos como urgências, emergências, principalmente hospitalares. E para isso foi dado todo um curso de como utilizar os procedimentos clínicos sem a historicidade, sem o estudo da estrutura de pensamento. Ele é totalmente baseado no contexto, na época, no ambiente no qual a pessoa vive. Isto costuma ser muito distante daquilo que usualmente fazemos, mas trata-se nestes casos, nós estamos lidando com urgências, como por exemplo, pessoas que dão entrada em ambulatórios por uso de substâncias químicas, não é? Drogas, pessoas que tiveram acidentes vasculares gravíssimos e que pedem, às vezes, no pós-operatório, um acompanhamento desta ordem e cujas as restrições médicas hospitalares impedem a colheita de uma historicidade, o acompanhamento. Então, há vários episódios nos quais, infelizmente, não temos acesso à historicidade e aí devemos nos pautar pelos contextos. Um exemplo disso. Uma senhora que viu um acidente na rua entrou em choque diante de um atropelamento que ela presenciou e da entrada em um pronto-socorro. Precisamos rapidamente trabalhar no sentido de trazer esta mulher para o ambiente anterior ao choque. Há muitos motivos para isso. Ela pode ter saído de casa e apenas buscar alguns legumes na quitanda do outro lado da rua. E deixou uma panela de pressão no forno, no fogão, e deixou uma criança dormindo dentro de casa. Então, nós não sabemos o que está pendente na vida dela, e por conta disso, mesmo sem a historicidade dela, mas cuidando dos contextos e da base categorial, nesses casos utilizamos procedimentos de urgência. E mostrarei em outro momento, quais são eles e de que maneira nós utilizamos estes elementos. Muito bem. No entanto, na maior parte da nossa clínica, temos acesso à historicidade de várias maneiras, por fotografias, por relatos, pelo depoimento oral, pela interseção que temos com a pessoa no próprio consultório. Então, há muitas formas de termos isso. Quando finalmente entramos na parte dos procedimentos clínicos, e lembrem, às vezes a própria chegada da pessoa ao consultório, ou mesmo antes de chegar ao consultório, já é parte de um procedimento clínico, no sentido de uma melhoria do humor, ou às vezes o contrário pode acontecer, mas de certa maneira já há um procedimento clínico em muitos casos. Outras vezes, a própria clínica impede o procedimento clínico, dependendo da interseção da pessoa. Alguns não vêm ao consultório para tratar elementos profundos e essenciais, os assuntos últimos que geram as questões. Vêm para tratar sintomas, aliviar sintomas, e há toda uma indústria interessada nesse alívio de sintomas, e isso coloca a perder os elementos mais profundos. Isso ocorre de tantas maneiras. Às vezes, ao nos aproximarmos das questões que de fato são essenciais, a pessoa interrompe a clínica ou começa a faltar à clínica. Vocês conhecem, vocês são terapeutas. Outras vezes, temos outros dilemas. De um modo geral, no entanto, ao considerarmos esta estrutura, esta história, esta vida, então nos encaminhamos para os procedimentos clínicos. E quais são? Se você consulta escolas terapêuticas, você verá que cada uma delas possui seus recursos, suas práxis, a maneira como elas vão tratar determinados elementos. Então, se a pessoa tem tal fenômeno, há uma indicação de procedimentos que vão desde medicação até fisioterapia, passando por inúmeras coisas. Em filosofia clínica, nós não temos. O que nós fazemos é, a partir do que a pessoa apresenta, nós vamos construir os elementos submodais. Em via geral, nós temos um abecedário. São 32 letras, por assim dizer. Esse abecedário, ele vai se subdividir e se multiplicar ao infinito, gerando 600 milhões de variáveis de procedimentos. 1 bilhão de variáveis de procedimentos. O que parece ser tão complexo, por ser artesanal, é profundamente humano. É profundamente respeitoso com o que encontramos na pessoa. Vamos, então, agora a exemplos muito práticos. Considerem, nós vimos uma aula inteira sobre raciocínio aqui. Considerem que você está lidando com uma pessoa cuja estrutura de pensamento mostrou uma forte ênfase no tópico 10, raciocínio. Uma pessoa que, diante da vida e do mundo, ela tem uma atitude racional de perguntar os porquês, as causas, as razões. Mais do que qualquer outro tópico, sensação, emoção, para ela é assim. Não é que para todos é assim, para ela é assim. Muito bem. E essa pessoa vem ao consultório. Ela tem um dilema. E ela nos conta. Ela nos diz, olha, doutor, aconteceu tal coisa e eu preciso saber o porquê. Bem, nós vamos então à raiz dessa questão. Após a historicidade, porque às vezes simplesmente a pessoa, ela mesma não sabe, é uma dor reflexa às vezes. Tal como alguém que teve uma supressão na coluna, dói o braço, dói a perna, e o problema é na coluna, não é no braço, na perna. Então, nós precisamos de todos os exames para saber se de fato é daí e se as coisas são assim. Após esses exames, vamos então considerar a pessoa. E o que consideramos? Bem, nós vemos que, no caso dela, essa pessoa estava num relacionamento afetivo e, subitamente, sem que tivéssemos anterioridades que explicassem o que houve, a pessoa com quem ela se relacionava simplesmente anunciou que havia terminado a relação com ela sem qualquer justificativa e simplesmente virou as costas. Não a bloqueou nas redes sociais nem nada, mas não responde a mais nada que ela manda. Se manda um recado, se manda algo, a pessoa não responde. Ela simplesmente ignorou. Ela vem ao nosso consultório, abalada com tudo isso, querendo saber exatamente por quê. Por que isso aconteceu? Por que é assim, desta maneira? Lembre, se nós fizemos os trabalhos, podemos afastar uma série de questões. Por exemplo, elementos de psicologismos ligados a abandonos, a problemas de cunho afetivo que podem ocorrer. Sabemos também que não se trata de elementos outros, de outras ordens que não afetivas, religiosas, por exemplo. Sabemos que estamos provavelmente diante de um fenômeno da racionalidade. Causa e efeito. Por que a pessoa foi embora? Por que fez desta forma? Qual a razão disso? Então, vamos, ao observarmos ao longo da historicidade desta pessoa, como ela constrói seus elementos causais, por quê, por causa de, em razão de, em função de, etc., ao sabermos como isso se passa nela, ao sabermos também os elementos internos destas construções, às vezes, uma construção de um porquê é falaciosa, ela não existe no âmbito da pessoa. Como uma piada, uma armadilha conceitual que ela acha que é como um prédio, a Torre de Pisa, que está construído de uma maneira torta, mas para a pessoa subjetivamente parece adequada. Tudo isso nós verificamos. Ao verificarmos isso, então observem como fazemos as adequações de maneira cuidadosa e que pede quase sempre ajustes. Nós nos aproximamos então da pessoa quanto aos procedimentos clínicos e colocamos a ela. Traga, por favor, na nossa próxima consulta, se for possível, as fotografias em papel que você tem sobre este relacionamento com esta pessoa. Bem, ela trará, provavelmente, se não houver algum impedimento, ela trará. O que houve? Qual a fundamentação do filósofo ou de um especialista em filosofia clínica, psicanalista, psiquiatra, psicólogo? Qual a fundamentação dele ter feito isso? Ele faz isso com todas as pessoas? Sempre? Não. Ele fez isto com esta pessoa. E fez isto ao observar que na historicidade dela, ela começa os elementos da racionalidade por fatores sensoriais. Ela precisa de elementos palpáveis, de determinadas ordens, sendo que para essa pessoa a fotografia foi esse elemento. Ela traz. O que se faz com isso? Nós vamos proceder conforme observamos ao longo da historicidade dela. Para alguns, eles espalham as fotos na mesa e começam a apontar e organizam cronologicamente. Outros não fazem isso. Outros colocam um mosaico e eles vão elegendo aleatoriamente partes, pontuando pessoas, passagens. Outras vezes precisam da nossa ajuda. Que a gente pergunte: o que está acontecendo aqui nesta foto? Quem são essas pessoas? São interações que nós só sabemos a partir da convivência semanal que temos na clínica com essa pessoa. Essa aproximação, essa periodicidade permite esse conhecimento, sem o qual não teríamos nem o que fazer com essas fotografias. Você observou que para essa pessoa esse elemento sensorial é basilar e é o início. Em seguida, após esses elementos, conforme a sua compreensão de toda a historicidade desta pessoa, ela costuma ir a pré-juízos, verdades prontas, o que praticamente inviabiliza um caminho para ela nesses recursos. Mas, quando ela faz por abstrações, as chances são bem mais promissoras. O que faz então o filósofo? Convida a pessoa a caminhar para as abstrações a partir destas imagens. Quais abstrações? De qual maneira isso é feito? Novamente, na historicidade, nós temos ideia dessas abstrações. Como, por exemplo, nós convidamos a pessoa: fale então agora, livremente, como você quiser, sobre os contextos em torno dessas fotos. Os contextos em torno destas fotos. E não quem é essa pessoa. Ou não quando isso aconteceu. Vejam, nós só temos condições de fazer isso a partir do conhecimento historiográfico e de outras ordens que de um estudo minucioso nos permite. Então, recapitulando, ela primeiro o sensorial, depois as abstrações. E por último, um elemento ligado às doxas, no qual nós perguntamos: e diante disso, o que você acha? Vejam, o que, não o que você tem certeza, não o que você supõe, o que você acha que de fato aconteceu na questão que nós elaboramos lá no início e que trouxe você ao consultório. Lembrem que para chegar a um ponto como esse, às vezes nós levamos 6 meses, 1 ano, 2 anos. Porque não se trata apenas da aplicabilidade técnica. Há todo um recurso interno nessa pessoa. Por exemplo, tempo de maturação que pode impedir que, ainda que a resposta esteja pronta, ela acesse. Elementos que se cambiam e que se conversam ligados a estados existenciais, momentos existenciais, outros eventos que estão em andamento que fazem eclipsar esse fenômeno na malícia intelectiva. A alma humana é muito ampla e costuma ser muito delicada em seus aspectos e modos de ser. Então, longe de uma exatidão, estamos sempre diante de uma aproximação cuidadosa, criteriosa para com essa pessoa que atendemos. E há muitos ajustes aqui, muitos recuos, sim, muitos cuidados a tomar. Finalmente, então, quando ela discorre sobre esses elementos epistêmicos ligados a um dado aleatório em torno do que ela acha que pode ter acontecido, subitamente ela pode nos trazer um elemento e dizer: eu acho que sei por que tal pessoa procedeu daquela maneira. Às vezes isso é o final da clínica, às vezes é o começo da clínica, porque agora sim ela terá um elemento muito profundo que se abriu a partir daí. Outras vezes, essa resposta na qual ela chega é uma falácia. E aí estamos diante de problemas éticos, eminentemente filosóficos, profundamente ligados à hermenêutica, ligados a elementos morais éticos, que fazem, aliás, uma das partes vitais da própria filosofia clínica. Eu vou dar um exemplo bem concreto. A pessoa chegou, então, mediante esse dispositivo que fizemos, para ela, e para outra pessoa isso será inteiramente diferente, para ela. Esse procedimento clínico que eu estou descrevendo a vocês tem um nome. O nome dele é argumentação derivada. Ou seja, são argumentos formais, lógicos, derivativos, a partir da historicidade da pessoa. Às vezes a pessoa ela chega ao consultório com isso e a resposta final é uma falácia, é um sofisma. Por exemplo, a pessoa nos diz: doutor, eu já entendi. E ela nos diz que a pessoa, por exemplo, a mãe dela a deixou e foi passar 2 anos fazendo um doutorado fora porque essa mãe nunca a amou. Bem, você atendeu a irmã dela. E essa irmã dela falou para você inúmeras vezes que esta era a filha mais amada. Ela mesma, na historiografia dela, nos dá inúmeros testemunhos de o quanto ela, de fato, era a filha mais amada. No entanto, a conclusão que ela tira é que ela nunca foi amada por essa mãe. Estamos diante de um dos problemas éticos e morais muito sérios, muito graves em clínica. Na estrutura de pensamento dela, a conclusão é essa. Na base categorial do mundo dos homens, no contexto, isso é uma falácia. Ela foi a filha mais amada. Ela foi a que sempre recebeu muito mais que todas as irmãs dela. No entanto, ela nos diz que não foi assim. Bem, qual a postura filosófico-clínica ou de um especialista psiquiatra, que é psicólogo na área da filosofia clínica, ao se deparar com isso? Ele deve ajustar essa resposta, mostrando para ela que é um erro de interpretação, um erro hermenêutico diante do que se passou de fato? Ele deve acatar esta resposta da pessoa e dizer para ela: pode ir, você concluiu isso, então isso é assim, e ela então sairá do consultório e romperá com esta mãe, porque diz que a mãe nunca a amou, e isso é falso do ponto de vista do contexto, mas verdadeiro do ponto de vista da estrutura interna dela. O que fazer? Em em cursos que eu fiz pelo país inteiro e fora do país, muitas vezes essa pergunta foi feita. E há aqui uma orientação bastante cuidadosa a esse respeito. Observem a orientação a esse respeito. Não é. Quando colocada a questão dessa forma como eu coloquei, estamos diante de um dilema, muitas vezes intransponível. Mas, se você, de novo, considerar que não se trata apenas da orientação da pessoa em relação ao contexto, há muitos elementos de interseção aqui, fatores que não só conversam de perto com isso, como ultrapassam isso. A mãe é viva, a mãe já morreu. É possível aproximarmos a pessoa para que ela tenha de fato acesso a outros elementos que a levarão a outras considerações? Essa relação dela com relação às outras interseções que estão aqui, irmãs, o contexto, isso está de fato afirmado e há essa interseção? Ou estamos falando de alguém que se dissociou do mundo, da sociedade, e, portanto, só faz valer aquilo que está em si mesmo, independente das disposições do mundo. Ou seja, tudo isso precisa ser considerado. Em alguns casos, a pessoa, nós continuaremos essa conversação com a pessoa para que ela aprofunde e chegue a outros elementos. Em alguns casos, nem teremos tempo disso. Mas a própria pessoa tomará isso como definitivo, o que pede uma série de cuidados. A clínica possui dispositivos de segurança, mas esses dispositivos de segurança, eles não são completamente, eles excluem qualquer possibilidade de elementos que ultrapassem e que coloquem em risco uma série de fatores. Não. A própria clínica implica nesses riscos. Então, quando o filósofo está lidando com a pessoa, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, a um dado momento ele já tem uma ideia mais próxima de questões e para onde elas estão indo. Já tem uma ideia também de como usualmente a pessoa lida com certas respostas, com certas questões. Vejam, isso conversa de perto com os procedimentos clínicos. Senão, teríamos um tecnicismo completo, sem levar em consideração todas as outras disposições que levam a ele e que ultrapassam. Bom, isso foi um exemplo muito prosaico, porque nós temos inúmeros problemas. Algumas pessoas que perguntam pelos porquês, perguntam para porquês cujas respostas estão inacessíveis neste momento. Por que Deus criou o mundo? Qual o sentido da vida? Vamos pesquisar e vamos trabalhar com a pessoa conforme o modo dela de ser no mundo e conforme a relação dela com o mundo. Para algumas pessoas, essa resposta estará ausente. Ela vai fazer todo um trabalho na clínica e terá como resultado no final. É um mistério. Não há uma resposta para isso. O sentido da existência ou por que Deus fez o mundo. E aí, teremos que observar como essa pessoa lida quando ela não tem uma resposta para algo que ela procura. Uma resposta que para ela é muito importante. Alguns lidam de maneira a desdobrar o discurso. Então, eles elaboram hipóteses e criam essas hipóteses, e pode ser qualquer uma dessas coisas. E, portanto, viverei para talvez no futuro ter essa resposta. Outros não. Outros acusam um vazio, acusam algo que falta e não sabem como viver com isso. Precisaremos então trabalhar agora esta questão nova que surge aqui. Outros direcionam isso para outros caminhos de outras maneiras. Vejam, tudo isso é um elemento vivo e vívido como se apresenta. Pede muitos ajustes, pede muitas considerações em toda a transição da clínica. Geralmente é algo desafiador. Além do que, quando esse primeiro exemplo que eu estou colocando para vocês sobre questões ligadas à racionalidade, lembrem que tudo isso não está cristalizado como um tratado no papel. Uma pessoa que tem como uma das ênfases a racionalidade, ela todo o tempo, durante a clínica, provavelmente fará interações conosco, ela questionará ela mesma, o ambiente ao redor, a nossa própria conduta, tudo isso entrará em pauta, é do modo dela ser. Então, essa pessoa dirá, no meio dos encaminhamentos das coisas, às vezes, uma clínica inteira de 50 minutos, teremos de abrir um espaço porque para ela colocar interrogações sobre ela mesma. Ela dirá, será que ela não está sendo demasiado rigorosa em querer saber o porquê de determinada coisa? Será que isso não é um preciosismo, uma perda de tempo, de vida, em torno de algo que talvez não signifique nada? O filósofo, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, que trabalham com ênfase em filosofia clínica, precisarão colocar isto na perspectiva historiográfica de tudo o que está acontecendo. Então ele verá se isso é um capítulo, se isso é uma vírgula, se isso é o livro inteiro que ele deve considerar quanto a essa questão ou outras coisas. Em princípio, nós não sabemos. E às vezes, no meio de um procedimento clínico, precisamos retornar à historicidade da pessoa e dizer a ela: olhe, vamos conversar um pouco hoje sobre tal aspecto de sua vida, esse período, seus 15 aos 20 anos, quando você mudou de país e foi estudar, e aconteceu isso, e aí a pessoa retorna lá. Fazemos isso porque, em inúmeros casos, os recursos necessários para a utilização do procedimento clínico pedem novos elementos. E onde vamos buscá-los? Lá na historicidade da pessoa, como sempre. Retornamos lá, utilizamos esses elementos, aprofundamos para podermos ir além. Essas narrativas, esses elementos são, por vezes, demorados, pedem estudos, aprofundamentos, pedem paciência, paz de espírito, profundidade. Hoje, nossas faculdades, os senhores conhecem, passaram por elas, sabem como funciona um curso de formação em medicina, em psicologia, em psicanálise, em filosofia, em pedagogia, sabem as carências que temos num país como o nosso. E essa parte humanista, ela é muito precária na formação dos nossos estudiosos, dos nossos colegas, amigos. É urgente que se faça esse aprofundamento. Não é é urgente o estudo. Quando eu falo de estudos, não estou falando de livros apenas, viagens. Viagens, você sair com amigos para conversar, aprofundar a alma, a espraiar os elementos da vida. Isso é fundamental, isso é o alicerce da nossa clínica. Um terapeuta que simplesmente se guiará por formulismos, por teorias descontextualizadas da vida, que é desafiadora, olha que terapia ele fará, não é? É preciso esses aprofundamentos. Se ele é um livro de Dostoiévski, de Tolstói, discute com amigos, estuda Levinas, Buber e outros autores, conversa com amigos, troca ideias, aproxima da existência. Isso é riquíssimo. Confere ao terapeuta uma profundidade, um lastro existencial para compreender alguns aspectos essenciais da dimensão da vida. Então ele saberá que há elementos que ele deve aguardar, outros ele pode se aproximar mais. Não é? E tudo isso sempre dentro de um ajuste. Nunca é exato, nunca é. E muda muito. Muda muito. Há uma grande variação aqui. Hoje eu atendo pessoas de vários países, e nesses atendimentos preciso, às vezes, estudar o próprio contexto no qual a pessoa está inserida. Se eu atendo alguém que mora na Alemanha, na Inglaterra, o contexto completamente diferente do meu país. Preciso conhecer um pouco mais essa base categorial para poder fazer uma clínica relacionando estes elementos. O que é muito razoável aqui no Brasil é bem pouco razoável em outros lugares. Hoje fiz com vocês uma primeira aproximação dos procedimentos clínicos derivados aqui da filosofia clínica.
Which means that on you or me or every other ordinary person who is in one or another form of employment, the burden of making decisions with your own life, understanding how the world is going, is rotating, what is the mechanism between thinking and motives and results. Now, all that you have to acquire as your own skill. As the great German sociologist Ulrich Beck put it very concisely and very correctly, it is in our times the individual is obliged, expected and obliged, to find individual solutions to socially create. Living in interesting times, in my view, is a mixture of curse and blessing. There is an expression, hiding in the light. They are so much in the light that you don't notice them any longer. Interesting times mean troublesome times.
Oh, yes.
Something happens which was not expected, was not predicted, was not noticeable. Martin Heidegger, the great German philosopher, would say that interesting times bring things from 200 to 400. 200 means given to hand, you know. They are so close, they are so predictable that you don't notice them any longer. The 400 is something else. You distanciate, you take your distance.
Perfecting, yes.
There's an object, I don't know this object, I must learn something. I must make the unfamiliar familiar. So it is a benefit of interesting times. And fortunately, God gave us the chance of being creative and knowledgeable by putting us in interesting times, and as far as the curse side of that is concerned, unfortunately it is our task to resolve it.